Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. No mês do orgulho LGBTQIA+, we're here, we're queer, and we're not going anywhere, parece que o globo rodopia sem qualquer freio e pega fogo, não é? Talvez esteja na altura de pararmos e escutarmos as vozes uns dos outros, sobretudo das mulheres. Esta semana recebo uma das vozes que me acompanha quase desde o início do meu percurso profissional. Estou a falar de Filipa Galrão, de Anços, em Sintra. Filipa Galrão começou o seu caminho profissional na rádio para jovens do Grupo Renascença Multimédia, a Megahits. Foi lá que nos cruzamos e também onde fizemos programas juntos durante 3 anos, a dada altura também com Paulo Pereira. Não nos matámos, o que foi bom. Aliás, eu costumo dizer que a Filipa é a minha radio wife preferida. Fizemos uma dupla bastante intensa, eu acho. Aprendi muito com a Filipa nessa altura. A Filipa é metódica, rápida, corajosa, talentosa. Teve que ir com a voz embargada. Depois da Mega, entretanto, a Filipa esteve vários anos na Rádio Renascença e agora a par com Renato Duarte, com quem faz programa, das 10 da manhã à 1 da tarde, a mais recente contratação da Rádio Comercial. O que é que se sente quando se chega ao Real Madrid a rádio? O que é rádio? Ter 2 filhos cansa a voz ou dá-lhe força? O Benfica é o melhor amigo da Filipa? Esta é uma pergunta dura que eu não me coibi de fazer. São muitas de resto as perguntas numa conversa que é muito sobre crescer com os outros e apesar dos outros. Para ouvir? É agora.
Debaixo da Língua.
Vou começar por fazer uma coisa neste podcast que a Filipa Galrão detesta, que é comer
ao microfone.
No microfone.
Sabes que eu já mudei um bocadinho a minha opinião.
Então,
eu própria já comi ao microfone.
Já comeste ao microfone?
Já, sim, mas isso era daquelas regras que
nunca na vida.
Mas eu não tenho muitos nuncas agora na minha vida.
Muito bem, está a ver como é que se começa bem uma conversa. Filipa Galrão, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigada por me quereres aqui.
Claro, obviamente. Porquê? Não só porque te admiro muito, mas és a minha best radio wife ever.
Ui.
Aliás, eu acho que tu és a minha melhor partner de sempre num programa.
Neste momento há muitas que te estão
sim.
a odiar.
Não faz mal. Também eu normalmente vou mudando ano a ano. No entanto, tu tens mantido a liderança, essa medalha olímpica.
Boa.
Já te vou explicar porque vou explicar às pessoas que nos ouvem porquê. Mas estou muito contente que estejas na Rádio Comercial. Portanto, ainda não tínhamos falado sobre isso on air. Bem-vinda.
Obrigada.
Antes de irmos falar do teu momento atual, falemos desse momento que já estávamos um bocadinho aqui a anunciar, que é esse início, não é? Que foi as regras, o que queremos, o que não queremos. Fazendo um percurso um bocadinho, andando um bocado mais para trás, tu querias muito fazer rádio ou a rádio acontece tipo meteorito?
Eu queria muito fazer rádio, sem saber muito bem o que isso significava. Aquela história de ouvir rádio, gravar a música em cassetes lá na aldeia.
Anços,
em Sintra. Tem uma bela cascata, as pessoas vão lá muito fazer passeios pedestres e piqueniques. No terraço de minha casa, a ouvir rádio, a gravar a rádio para uma cassete, a gravar-me a mim na cassete, dizer o que é que comia ao pequeno almoço, onde é que gostava de ir, onde é que gostava de ir passear, essas coisas. Eu fazia isso sem saber propriamente que isso era fazer rádio. E cresci com uma irmã mais velha que sempre quis ser jornalista. E eu pensei, olha, é isto que se faz, que as pessoas da rádio fazem, não é? São jornalistas. Então também quero ser jornalista. Sempre com a rádio no meu horizonte. Entusiasmava-me muito. Era uma ligação muito forte que eu tinha com o mundo, assim como os livros, porque eu vivia numa aldeia pequenina, não é? Com 500 pessoas, não sei, agora um bocadinho mais. E a rádio abriu-me esse horizonte e essa vontade, como curiosa que sou, de querer saber mais, de querer conhecer mais, de querer ligar-me também às pessoas, porque eu sou tímida, não sei se já percebeste. Sou um bocadinho insegura e a rádio dá-me essa plasticidade. E eu sentia que me podia dar essa plasticidade, que eu ia se calhar conseguir conectar-me mais com as pessoas através da rádio do que propriamente em pessoa. E entusiasmava-me muito de não ter a pressão da imagem. Isto depois foi evoluindo. Não é? Quando estava na faculdade já era isso que me entusiasmava, que é: não vou ter a pressão da imagem, vou fazer a minha cena atrás do microfone, o mundo vai ser meu ali. E de repente eu faço um casting na Mega para ir ao Rock in Rio, porque queria ir ver a Amy Winehouse. Eu não queria ir ao casting e as minhas colegas diziam: mas vai, mas eu quero ser jornalista, eu não quero trabalhar no entretenimento. Isto já no último ano da faculdade. mas fui ao casting e ganhei o casting. E fui ao Rock in Rio fazer reportagem. E o Nelson Cunha, diretor da Mega, convidou-me para estagiar. E isto tudo muito rápido. Eu não passei por aquele período de ter que enviar currículos. E entretanto eu já tinha enviado, por acaso já tinha enviado currículos para a Renascença para trabalhar na redação. E fui chamada e tive que escolher. Entretanto estava também a terminar o curso no Saint Jorge de jornalismo radiofónico, onde me portei muito
onde
bem.
Onde também andei.
Andaste?
Não no jornalismo radiofónico, fiz entrevista.
Ah,
e fiz introdução
bem
ao jornalismo. Sim, eu acho que correu bem. Entrevista para a televisão na altura, que era nós aprendemos como é que se fazia um amorcé e coisas assim do género.
Sim, sim. Evitar o raccord.
Evitar o raccord. Ou melhor, ter a intenção raccord. Mas vou só interromper porque vou querer chegar aí, a esse momento em que tens que tomar escolher. Mas interessa mais uma coisa que tu revelaste agora, que é muito engraçado, porque quem te ouve não te imagina tímida.
Eu sei.
Porque tu és muito assertiva no ar. E sempre foste, daquilo que eu me lembro, imagino que tenhas ganhado. Tenhas ganhado essa força e essa substância. Mas no ar tu és forte. Portanto é curioso que depois a tua timidez.
Sim, eu acho que
aliás, tens uma história ótima de quando vieste estar para Lisboa. O que é que tu fizeste quando entraste no metro?
Disse bom dia. Eu cumprimentava as pessoas no metro. Olha, antes de chegar aí, só para esclarecer esta parte do tímida, já vou contar, mas esta parte do tímida. Eu acho que só agora que eu admito, agora, nos últimos tempos, enquanto adulta, que sou uma pessoa tímida.
Fazias uma persona?
Não fazia, mas eu sempre achei que tinha que esconder vulnerabilidade. Sabes? Que eu tinha que me mostrar confiante. E isso implicava, se calhar, alguma dureza. Depois as minhas referências, as referências que eu tinha à minha volta de força e confiança eram muito masculinas. Então também
eram jogadores de futebol.
Não, tu estava mesmo a falar de toda a gente na sociedade.
Era o
mas
Benfica.
Também os jogadores.
É sempre
de
o Benfica. A resposta que o Filipe é A, B ou C, Benfica.
Óbvio. Mas já lá faz também.
Sim.
Mas sim, eu sentia que era ali que estava a força. Então que eu tinha que ser mais assim. Eu não sentia que performava, eu era verdadeira. Eu sou verdadeira na minha assertividade e na minha demonstração de confiança. Só não admitia a minha vulnerabilidade e agora admito. Acho que é mais isso. Mas queres que eu te conte a história de Lisboa? Quando eu vim para Lisboa foi assim um dos maiores choques do 12º para a faculdade.
Enquadrando, aldeia pequenina, Anços, 500 pessoas.
De repente estudo no secundário em Mafra, que continua a ser uma vila pequenina.
É uma metrópole intensíssima.
Não, mas agora mais, mas na altura menos.
Então tinhas aulas nos claustros do Palácio.
Obviamente,
né?
Claro. Sim. E sentado em fardos de palha.
Claro, é isso que eu imagino.
Claro. E mesmo nessa altura continuava num ambiente muito rural e muito conservador, podemos dizer. E quando venho para Lisboa, assustavam-me os carros, por exemplo. A ideia de ter que parar para olhar para os dois lados da estrada era nova para mim.
Ai, uau,
eu estou a falar
é
a sério.
Giro.
Sim, sim. Eu vinha a Lisboa, antes de vir para a faculdade, eu vinha a Lisboa, apesar de estar a 25 km de Lisboa, no Natal ao Chiado, para ver luzes e comprar presentes. E já era uma cena uau.
Mas os teus pais não trabalhavam fora de
Não, os meus pais trabalhavam ali na zona, sim, sim.
Ok.
Sim. Apesar de serem pessoas com o mundo e viajadas e nós passávamos férias fora, mas aquela ideia de vir a Lisboa passear não existia, não existiu durante muito tempo. Ou então existia pontualmente, eu não vivia o dia-a-dia de Lisboa. A estrada era um problema, o metro.
Era uma coisa a superar, não é?
A superar. Eu emagreci imenso quando vim para a faculdade. Eu sofri ali de uma espécie de stress, de choque, mas a adorar. Eu olhava para tudo maravilhada.
Eu,
até na minha turma, eu tinha pessoas de todo o país. Estudei na Católica, não disseste? Vinha com algum medo, porque eu ouvia falar lá nos meus professores em Mafra, diziam é muito elitista. E não era suposto eu vir para a Católica, também posso contar essa história. O que aconteceu foi que eu era muito boa aluna em inglês, português e a história e tudo mais, e eu queria seguir comunicação social ou jornalismo, ciências da comunicação, um desses. Só que no exame de português eu tive 8,5. Nunca tinha tido uma negativa em nada.
Porquê?
Porque saiu o Ricardo Reis, que é o meu heterónimo.
Que menos gostas?
Despreferido.
Eu fui o Ricardo Reis numa peça da BBC. Ficas a saber?
Juras?
Sim.
Ah,
eu fiquei a gostar muito mais.
E eu agora já gosto, mas no 12º não.
Só tinhas preparado Alberto Queiro e saiu o Ricardo Reis.
Sim, eu ia tensíssima.
Ainda me lembro da
tensão
desses exames. Tipo, tudo se jogava.
Eu nos exames, eu levava nesse exame de português, que foi o primeiro, ainda por cima, era o mais importante, porque precisava daquela específica para entrar. Agora, quando eu penso nisso, como a nossa cabeça.
Tu, é, não,
como
tu,
aquilo
tu
é o que mais importa.
Claro.
E durante aqueles 3 anos, a média é o que mais importa. importa, que ridículo. E ele levava uma garrafa de água e a professora diz assim, a examinadora que estava lá, tem que tirar o rótulo da garrafa por causa das
cábulas.
Eu estava tão nervosa que percebi que não podíamos ter a garrafa. Então a janela estava aberta. Eu mandei a garrafa. De tão nervosa que eu estava, mandei a garrafa pela janela. Pimbas, 8:30. Por causa disso, Ricardo Reis a castigar-me, o Fernando Pessoa do além. E então tive esse choque, fui repetir o exame, tive 17. Mas entre ter o 8:30, aquela coisa do tiveste uma negativa, uhum, lidar com isso em casa, eu pensei, tenho que ter aqui um plano B. Já não vou entrar numa pública, isto já não vai dar. Ridículo. Vou inscrever-me na Católica. E na Católica, inscrevi-me na Católica com média de 17.7, uhum, porque eu tinha tido 19 a História e bastava uma específica, não precisava do português para
contava
nada.
Contava essa, pois é, eu também entrei com a História.
Então consegui uma bolsa de mérito. Os meus pais não iam pagar, não.
Não.
Os meus pais não iam pagar propinas naquele ano. E eu pensei, okay, isto é incrível. E os professores aconselharam-me e disseram: olha, se tu queres rádio, a Católica tem acordo com o Grupo Renascença. Tudo na minha cabeça estava a fazer sentido de repente, do género: olha, ainda bem que tive 8:30. Repeti o exame, depois eu tive boa nota, uhum, no exame, entrei na nova, mas já nem fui, porque, uhum, entretanto as aulas começaram na Católica e eu por lá fiquei. E ainda bem, gostei imenso do curso, uhum, e gostei imenso de conhecer pessoas de todo o país na minha turma, que era uma
sendo
realidade.
A Católica
que
não... é um microcosmos muito particular, onde eu também andei. Tenho que repor aqui a verdade para as pessoas que achassem que não. Eu andei na faculdade.
Andaste? Andei, mas não acabaste depois.
Acabei sim. Oh, flipa.
Na Católica? Acabaste.
Eu não acabei na Católica. Não, estou a brincar. Não, eu acabei depois, eu andei na nova.
Ah, já não me lembro.
Ou seja, isto é muito interessante para quem está a ouvir, peço desculpa. Mas basicamente, ou seja, eu entrei em Direito na Católica.
Ui, e eu lembro-me, tu andaste lá um ano ainda.
Eu andei um ano,
devia
estar a acabar, sim, sim,
e... Estavas no bar de Direito.
Estava
e
no
nós
bar
não
direito
tínhamos
num...
bar.
Pois é,
tínhamos
comunicação social.
Tínhamos que frequentar o vosso.
Sim, era sempre uma certa tensão, porque os Direitos eram melhor tratados do curso de comunicação social.
Porque o vosso curso é mais nobre.
E, sim, é verdade. No entanto, grande parte, há muitas pessoas que trabalham vindas desse curso que tu frequentaste, aliás. Porque
muitas.
Esse pipeline Católica Grupo Renascença
funciona.
Continua a existir até hoje e muitas pessoas saem de lá. E aliás, é um curso que tem muitas, muitas valências, não é? Tu gostaste de fazer esse curso?
Gostei muito, era muito teórico. O último ano mais prático e a cadeira de rádio boa, uhum, que era o que eu mais queria. Mas gostei muito do curso.
Consegues identificar porque que gostas de rádio?
Por dois motivos. Por mim e essa plasticidade que me dá no social, uhum, que eu não consigo ter presencialmente, ou que eu acho que não consigo ter, e porque é a proximidade que ainda tinha. As pessoas sentem muito quando tu falas na rádio. E nesta época de telefones, digital, imagem, tudo, estímulos, tu ouvires só uma voz do outro lado é muito forte, é muito poderoso. Tu poderes criar imagem através daquilo que estás a ouvir, acho isso lindo e acho muito primitivo. E eu acho que é por isso que eu gosto.
Eu digo sempre que acho que a rádio é o mais próximo de um amigo que os média podem ser.
Total.
Porque acho que é mesmo isso, ou seja, não só. Foi uma coisa que eu também, e aqui me confesso, eu aprendi muito mais sobre rádio contigo naquele meu início na Mega do que tinha aprendido até aí. Porque a minha existência em rádio foi errática antes disso.
Foi incrível.
Eu comecei na Radar e comecei a Sudoeste. Mas quando chega à Mega e nos cruzamos, eu não tinha disciplina nenhuma, como te lembrarás. E eu e a Filipa fizemos um programa durante 3 anos. E foi uma fase muito particular, não só da minha vida, como imagino da tua, porque éramos muito miúdos. Quer dizer, eu tinha 24, 23, tu ias ter 25.
25.
Portanto, era aquela coisa de estão-nos a dar um horário com alguma importância, que era à tarde.
Íamos fazer pela primeira vez dupla à tarde. Tarde, não existiam ainda duplas à tarde.
Nós abrimos essa parte.
Sim.
E foi muito. Eu gostei muito, mas também porque me apercebi, e podes falar sobre isso também, que é a importância de ser exigente com a capacidade de nos podermos rir de nós mesmos, não é? Eu acho que a Renascença, que tem muitos méritos, também terá bastantes defeitos, mas, como todas as empresas, no entanto, há uma coisa que é indiscutível, que é sabem ensinar as pessoas a fazer rádio e dão-lhes esse espaço para crescer. Concordas?
Concordo, e tu também, uhum, passaste por isso, apesar de já fazeres rádio, sentiste que a Mega estava a formar-te também.
Não, deu-me estrutura.
Eu lembro-me quando tu chegaste e o primeiro programa que preparámos, tu escreveste uma página de texto Porque eu disse, temos que escrever, temos que ter aqui um guião, porque não temos muito tempo, o tempo é muito contado. Uhum. A rádio ainda era muito guionada, atualmente já não é tanto assim, sim, mas na altura ainda era muito guionada. Mas tem que parecer natural, quase como uma peça de teatro, não é? Uhum. Que estamos ali a performar. E tu com um texto gigante e a pensar: isto não vai dar, não vai chegar ao ouvinte, Rui, vamos chegar a meio e as pessoas vão desligar. A capacidade de agarrares as pessoas na primeira frase. Todas estas particularidades que parecem naturais, uhum, e que nós fazemos com que pareçam naturais, são treinadas. Uhum. E acho que foi isso que tu aprendeste ali naquele, sim, iniciozinho, mas o resto estava lá.
Ah, oh, obrigado. Mas quando falamos de ti, o que é que tu te apercebeste quando... portanto, já há bocado já contaste um bocadinho sobre isso, que foi, há um momento em que tu tens que fazer uma escolha. Uhum. Ou seja, vou ser uma pessoa séria ou vou ser um palhaço de entretenimento?
E eu escolhi ser palhaça.
Escolheste ser palhaça, graças a Deus. Sendo que, e é uma porta que se diga, dentro do entretenimento dá para fazer muitas coisas, uhum, e muitas, sim, vezes ser até mais sério e eficaz do que na informação, na minha opinião. Mas...
tu a tua mãe é a prova disso.
Sim, mas tu tomas a decisão de fazer entretenimento. O que é que esses primeiros anos te ensinaram e como é que foi? Porque de repente estás a ter o teu sonho nas mãos.
Sim.
Como é que isso é?
É incrível. Uhum. E é incrível. E era, eu vivia, ainda vivo, vá. Eu sou uma pessoa feliz. Não é? Eu sei que a felicidade não, uhum, é um objetivo final, é um estado que tu vais mantendo, mas. Eu vivia feliz, extasiada, assim, de uma forma diária, nos primeiros anos. Eu acordava com uma vontade de ir trabalhar gigante. Eu ainda, uhum, acordo com vontade de ir trabalhar, mas naquela altura, é aquela paixão que tu dás e em que te dizem: agora vais uma semana para uma viagem de finalistas, uhum, para Calp, e tu vais sem querer saber se vais receber ordenado, se vais faltar ao domingo de Páscoa com a família. Tu queres estar ali, tu queres viver aquilo.
Quem diria
tu
querer queres... estar em Calp?
Contigo.
Exatamente.
Tu queres passar essa paixão. Então é isso, a rádio dá-me uma capacidade e o privilégio enorme de fazer uma coisa que me diverte, porque eu divirto-me a fazer isto. Uhum. E eu acho que se todas as pessoas tivessem a possibilidade de se divertir a fazer o seu trabalho, estávamos todos muito melhor, uhum, não é?
Esses primeiros anos, há muitas pessoas, acho que é o Miles Davis, que diz: "Sometimes it takes you a long time to sound like yourself." Ou seja, descobrir a tua voz é uma coisa que é difícil e que às vezes precisamos de muito tempo, não é? Quando é que tu percebeste que já tinhas uma identidade e uma voz? Não estou a falar de uma voz inventada.
Eu sei,
não é? Porque muitas vezes nós também já não somos dessa geração.
Não, não somos da geração voz de rádio.
Não, embora
tu a tenhas,
e tu também, minha querida. Mas o ponto é, nós não vivemos essa coisa tão plástica. E essas rádios, sobretudo as rádios jovens, eram acusadas das pessoas serem muito histéricas e muito intensas.
E éramos.
Mas havia também uma sensação de uma liberdade nessa invenção. Portanto, pergunto, quando é que descobriste a tua voz? E já até estou com as pernas às chinas.
Ai, eu acho que... estás-me a dar vontade também de estar. Quando comecei a receber críticas, sabes? Quando um dia eu estava a falar do tempo e houve uma mensagem gigante de alguém que chegou e que essa pessoa não só enviou a mensagem, como teve necessidade de ir ao Facebook escrever a mesma mensagem, que era: estás a queixar-te da chuva quando a agricultura... aquela típica, a agricultura precisa tanta chuva, sim, se te preocupasses menos em ir ao ginásio e em saber mais sobre clima, estás a ver? E eu pensei, se calhar estou a ir bem.
Estás a ir bem,
estou
achaste?
A ir bem, sim, sim. Que é, estou a criar aqui impacto, sabes? Foi quando eu senti que o que eu dizia tinha impacto. Acho que foi aí que eu percebi que tinha encontrado a minha voz. Porque vivo muito nesta do: será que sou indiferente? Será que ninguém está a ouvir? Será que ninguém gosta de mim? E por norma tens 10 pessoas a elogiar-te e tu, ok, muito bem, mas quando vem uma pessoa dizer que se calhar não estás a fazer tão bem, é essa que tu vais dar importância, não é? E ali eu pensei, não, eu já recebi milhentas mensagens de pessoas que gostam do que eu estou a dizer, que reagem ao que eu estou a dizer. Esta pessoa está aqui a tocar um ponto que se calhar até faz sentido, mas teve impacto também para ela. Ou seja, eu tenho impacto. Eu tenho impacto, tenho voz, logo tenho responsabilidade social. Ok, é isto.
E de repente tens 24 anos, ou 25.
Sim.
É cedo para ter esses problemas?
Não, Eu acho que o que foi cedo no meu caso, ou que eu senti como cedo, foi ter realizado o sonho com 20 anos. Eu lembro-me de me ir deitar em pequenina e pensar, de esquematizar a minha vida na minha cabeça. Os planos para o futuro do... Então eu vou ter uma boa média no secundário para conseguir entrar na faculdade, para tirar o curso, para estagiar em rádio, para ser locutora.
Bam.
Chegou o dia. E de repente 20 anos sou isso, 25 sou isso, 28 sou isso, 30 sou isso. E agora? Arranjo outros sonhos, faço com que este sonho tenha aqui outras camadas. E acho que foi isso.
Foi por isso que foste para São Tomé?
E Príncipe. Aliás, mais no Príncipe.
São Tomé e Príncipe.
Eu não estive em São Tomé. Sim.
Pois era, São Tomé e Príncipe. Foi, ou seja, isso, eu estou a fazer esta pergunta, não é inocente, porque esta coisa de conseguirmos chegar ao sítio onde queríamos muito cedo, depois faz isto que tu acabaste de definir, que é, então, mas depois acabou o chão.
Yeah.
Depois já tenho o chão, portanto eu não consigo ver mais para além disto. Mas também, para que é que eu vou ver para além disto? Isto é o que eu quero fazer.
Sim.
Não é?
Mas não queres que seja chato.
Mas isso às vezes pode não te dar o mundo que precisas, não é?
Uhum.
E pior, eu acho que há uma coisa muito normal nessa idade, e que também me aconteceu, que é definir-me pelo que eu faço. Eu sou isto.
Yeah.
Que até era um bocado encorajado.
Na
realidade nós vivíamos a rádio. Nós somos
a rádio.
Eu sou rádio.
És tu és rádio.
Eu dormi, sou rádio, acordo e sou rádio.
Yeah.
Rádio.
Não, e vivíamos isso assim.
Mas era um bocado aquela lógica da paixão, da equipa.
E isso motivava-te. Essa era a motivação que tinhas.
E tornava-te até bastante eficaz, eu acho.
Sim, claro.
Mas também tem um lado dark, ou não?
Tem um lado que... Quando eu fui para a Renascença, isto pulando para muitos anos mais tarde, percebi... Depois de ter estado sempre nessa lógica, que é o ecossistema Mega, 10, 11,
uhum.
O ecossistema Mega funcionava assim, com esse drive, mega hits. Mas na Renascença tu já tens pessoas com 50 anos, já tens pessoas que já fizeram uma vida, já foram embora, já voltaram, têm filhos, netos. E o drive aí já não pode ser o mesmo, já não pode ser isso, já não é isso que te motiva.
Uhum.
E para além de ter visto muitas pessoas acomodadas e se calhar sem muita vontade de estar ali. E isso foi...
Isso acontece em todas as empresas,
mas
não é?
Foi muito chocante para mim.
Porque não estavam apaixonadas,
não
é?
Eu não conhecia outra realidade. Não estavam apaixonadas. E foi isso. E quando eu falo disto do sonho, quando eu comecei a refletir sobre isto, foi isso. O que é que eu posso fazer para me manter apaixonada? E no fundo é continuar a fazer o que eu já fazia. Porque nós fazemos rádio. Fazer rádio não é mais do que transpores para a rádio aquilo que são as tuas vivências e as tuas experiências.
Uhum.
Não é fechado num estúdio que tu fazes rádio.
Uhum.
É cá fora. É quando estás cá fora que tu fazes rádio. E depois levas isso para a antena.
Toda a gente sabe isso. E é por isso que são os comunicadores chatos. É verdade.
Queres não, dar nomes?
Não, não quero. Eu não estou a crescer.
Mas sim,
crescer,
eu percebo.
Maldoso
isso
é.
Isso
se tu
existe.
Não tiveres vida,
se não, tiveres
não tens
mundo,
nada para dizer.
É verdade. E o mundo não significa ir ao Príncipe.
Não, não.
Nem ir ao Japão. Significa tu interessares-te. E interessar-te pelas pessoas. Nós vivemos pouquíssimo tempo. Temos esta mania de que somos os maiores e de que somos especiais e de que somos imortais. Nós não somos nada, nós somos um conjunto de átomos, ou lá o que é.
Uhum. Ou lá o que é.
Ou lá o que é. A ciência explica, não é? Mas damos-nos demasiada importância. E o que realmente importa é dar sentido a esse pouco tempo que nós temos. Dar sentido, meter alegria na vida uns dos outros. Pá, sermos bondosos. Eu sei que isto parece discurso de miss.
Não acho não.
Mas às vezes estamos tão preocupados com produzir, mostrar, posar.
Jogar o jogo,
eu odeio. Eu tenho zero jeito para jogar o jogo.
No fundo, fazendo um debrief disto, isto quer dizer fazer as coisas certas para chegar a não sei onde, não é?
Uhum.
Que, nesta lógica
com metas.
De quem está a ouvir, as empresas têm todas as suas próprias leituras, cada meio tem as suas leituras, mas no nosso em particular é fazer aquilo, ir àquele evento, conhecer aquela pessoa, tomar a decisão certa. As redes sociais têm que estar on
presentes.
Point. Não podes, ou seja. Tu estás sempre no fundo a trabalhar para além daquilo que é o teu trabalho.
Sim, sim.
Ou seja, tu és uma embaixadora do teu trabalho.
Sim.
Não é? E isso é uma coisa que causa erosão.
A tua vida é que tem que dar sentido ao teu trabalho e vice-versa, não é? Aqui.
Porque nós, eu acho que é interessante falarmos sobre isso enquanto reflexão de
nós não conseguimos desligar-nos dessa emoção.
Sem dúvida, mas nós assistimos a uma coisa que os comunicadores antes não viveram, que é nós assistimos a esse. esse assumir da personalidade como a pessoa, sempre houve a ideia de personality, não é? Errado,
não é?
Na televisão. E essas coisas que nós, quantas conversas é que tivemos sobre, não, mas eu sou mais assim, eu sou mais assado.
E teres, portanto, muito que te definir nisso.
Sim, que é eu sou caótico, tu és arrumada. Sim. Aquelas coisas que são os clássicos das tipas de rádio.
Eu vou mostrar que gosto
ela
muito
tá
de viajar.
Pró, eu estou contra. Que é para as pessoas se identificarem, não é? Sim, uma lógica tradicional da coisa, mas a verdade é que resulta,
resulta
e continuará.
Muito.
Obrigado, Valerie Geller. Essa
Valerie Geller.
Mas este, nós lidamos com outra coisa que é o isso tornar-se o foco da comunicação, que é, de repente, aquilo que tu constróis fora de ti acaba por ser quase mais importante do que tu estás a fazer no ar.
Sem dúvida.
E nós vimos isso, não é?
Vimos isso acontecer à nossa frente.
Sim.
Rui,
desde as redes sociais, não é?
O
não
primeiro vi, vídeo, a primeira vez que o Instagram permite o vídeo, nós temos um vídeo desse momento. O vídeo em que nós descobrimos.
Ah, sim.
Isto agora tem vídeo. Uau.
Sim. Ainda me lembro quando eu criei o Instagram, foi em 2012.
Sim.
Nem estava na Mega ainda.
Incrível.
Portanto, lá está, faz parte das nossas vidas esse lado. Ou seja, dizias, eu não gosto de jogar o jogo, odeio.
Uhum.
O que é que isso quer dizer, verdadeiramente?
Nem é não gostar de jogar, é eu acho que não tenho jeito para jogar. Sabes? Não consigo.
Quer dizer a coisa certa no momento certo?
Sim, não consigo perspectivar a reação do outro, não sou calculista, não faço a tal coisa do fazer aqui para ter resultados ali. Tenho o Instagram também desde 2015, tenho 36 mil seguidores. Não faço uma aposta de quero ter mais likes, quero ter mais isto, quero. Que eu sei que seria importante também para aquilo que é o meu trabalho. Mas. E não é que eu faça uma resistência grande a isso, é que eu acho que não tenho o mesmo jeito. Acho que é só isso.
Mas às vezes, quando eu digo jogar o jogo, é ser calculista. Por exemplo, há pessoas. Eu há pouco tempo conheci um rapaz que é ator americano, estava cá em Portugal. E ele. Eu vejo este programa às vezes e que fala português. E falávamos muito tempo sobre. Ele também andou na mesma escola que eu. E ele veio-me falar de várias coisas e eu não, because we have to keep playing the game. E eu concordo, acho que, no, sobretudo então como ator e numa carreira internacional, you have to play the game.
Claro.
Mas eu acho que às vezes é importante sabermos que a nossa vida não pode ser só isso. E eu acho que o que acontece muito é quando, nesta profissão e também nesta profissão de ator, é tu estás tão vidrado em conseguir determinada coisa, eu quero tanto chegar àquele programa, àquela rádio, que não há mais nada.
Yeah.
E perguntava-te se viveste isso. Se vivias, ou seja, tu dizes, eu não perspectivo, mas tu querias, sonhavas com coisas. Estás na rádio comercial hoje.
Sim.
Não é por acaso, certamente.
Não,
também,
não é, mas não é que eu tenha lutado para estar aqui de uma forma muito ativa ou que fosse um sonho de infância. Mentiria, não era. Aquilo que me fez também vir para aqui é porque eu vivo muito vivo de uma forma muito respeitadora a mudança. Eu acredito na mudança como uma força para tudo, nas pessoas, em tudo o que tu fazes. É suposto tu mudares. Faz muita confusão as ideias fixas, as normas muito rígidas, sabes? E então eu fui mudando também. A rádio foi mudando e de uma forma muito natural eu vim aqui parar.
Falaste, isso é uma coisa muito poderosa, tu dizeres, eu acredito na mudança e no fundo estás da frente da mudança, não é? Deixas a mudança acontecer.
Eu deixo a mudança acontecer e eu vou ou não vou.
Que é uma das
coisas
mais difíceis de conseguir fazer.
É, e é duro, e dói às vezes, não é? A saída da Mega para a Renascença foi dura.
Porquê?
E foi dura porque nós não somos só a pessoa radiofónica, mas eu fui mãe duas vezes. Na segunda.
Chegaste bastante pandémica, não é?
Cheguei muito pandémica à Renascença porque tinha sido mãe ali no início da pandemia, pela segunda vez e com um bebé de 2 anos ainda. Portanto, foi caótico o meu pós-parto. Foi o pior período da minha vida, foi a pandemia. Foi 2020 e foi o ano em que eu entrei na Renascença, em agosto. Com uma ideia e atraída por um projeto que não aconteceu, que só se concretizou 4 anos depois. E tudo isso me foi deixando muito angustiada, desgostosa, sim. Arrependida não, não sou de ter muitos arrependimentos. Lá está, vou com a mudança, fazia parte. Eu também já achava que não fazia sentido na Mega. Eu tinha saído da Mega ainda grávida, já a pensar, vou curtir a minha gravidez até ao fim, a minha licença, e depois entro numa rádio nova com eu também já sendo uma pessoa nova. Mas depois as coisas ali também se foram arrastando e eu já não estava propriamente feliz. E agora já perdi a tua pergunta, desculpa.
A minha pergunta é, ou seja, saíste à frente da mudança. É preciso deixar a mudança acontecer. Chegaste pandémica à Renascença.
Sim, exato.
Eu fazia como se Hansen e Gretel atrás das migalhas. Não, mas isto para dizer que passar por uma rádio como a Renascença, que é uma rádio com 80 anos ou mais.
88.
Já perdi a coisa. 88, que é um nome tão, tão pesado às vezes, e ao mesmo tempo eu acho que tem um compromisso com essa mudança. E acho que o seu registro de comunicação tem-se alterado com o tempo.
E completamente. Tu contribuíste para isso. Deve ser aplaudido também.
Sem dúvida. E tu contribuíste para isso com o Renato também, que também veio para cá, e com a Joana Marques e a Ana Galvão e todas essas figuras que estão lá. O que eu acho que é bom para o meio, é bom para o mercado. Ou seja, eu acho que há aqui uma coisa muito importante que é nós não existimos em vácuo, não é? Nós existimos
no meio de uma série de coisas.
E nós sempre falámos muito sobre isto: que é ótimo que as pessoas mudem de rádio, claro. É ótimo que as pessoas se encontrem, é ótimo que as pessoas tragam outras coisas,
façam coisas novas, façam coisas diferentes.
Sim, claro. Portanto, pergunto-te como é que é a sensação, porque eu trabalhei 6 anos na Mega, portanto eu lembro-me o que é que significava trabalhar na Renascença. Como é que foi esse primeiro dia em que se abre o microfone e tens que dizer Rádio Renascença?
É estranho, senti que mas foi bom, porque eu senti que já estava numa fase em que a minha comunicação já era mais adulta. Eu já tinha.
Já não estavas a falar dos Jonas Brothers?
Sim, já não estava a falar dos Jonas Brothers, já passava Supertramp e Rolling Stones e gostava. Já falava de bandas que eu gostava muito e com as quais tinha uma relação emocional.
Não era ficção, não é?
Não era ficção. Na Mega também não era, mas se calhar já estava a começar a ser, ou antes de começar a ser, eu queria sair.
Quando é que percebeste que tinhas de sair da Mega?
Foi aí, o último programa que eu fiz foi com a Teresa Oliveira, As Filhas da Pop, e foi à tarde também.
As Filhas da Pop.
Pois era, e era um ótimo programa, e amei a Teresa. Olha, foi a primeira vez que tive. Não, já tinha feito com a Catarina Palma, mas com o Paulo Pereira também. Foi a primeira vez que fiz dupla assim com uma mulher e que trabalhei de muito perto com uma mulher. E foi também bom para acabar com algumas crenças que eu tinha. Estava a fazer esse programa com ela e fiquei grávida outra vez, uma segunda vez, e pensei, não, agora com dois filhos, com um, isto ainda se faz, mas com dois, se calhar está na altura de. E depois também o diretor da Renascença aproximou-se, veio perguntar se eu tinha interesse, e as coisas reuniram-se ali, as condições certas.
Quando lembras os tempos da Mega, antes de passarmos para a Renascença, o que é que tu lembras especificamente?
Lembro-me de ti.
Oh, stop.
Lembro-me de estar. Não, mas isso foi muito impactante, porque quando eu entrei na Mega, não existiam redes sociais sequer, 2008. Existia um blog onde nós íamos lá pôr uma fotografia de mês a mês. E existia um SMS, 3422, ainda me lembro do número. E eu fui fazer produção para amanhã. Para já adorei. Todo aquele universo me parecia uau. Eu vou estar a brincar. Se eu estiver a fazer isto o resto da vida, eu vou brincar o resto da vida. Eu vou ser criança o resto da vida, e isso é incrível. E o primeiro impacto foi muito, muito bom. E o segundo e o terceiro. Mas o momento mais especial foi quando eu disse ao Nelson que, olha, sabes quem é o Rui Maria Pego? Ele faz rádio na Sudoeste com a Raquel Strada. Tens de ouvir, porque ele tem a vibe da Mega. Porque ele é ótimo comunicador, porque ele precisa de mais público.
Eu fui parar à Mega Hits porque a Filipe Galrão me puxou. As pessoas não sabem esta história, é verdade.
E ele foi ouvir e trouxe-te.
Sim, e eu disse que não.
Disseste que não?
A primeira vez disse que não.
E não me conhecias de lado nenhum.
Tu era muito alternativo, não te conhecia de lado nenhum. E depois disse que sim, mais tarde, um pouco tempo mais tarde, pensei sobre o assunto, porque eu achava que era muito alterna, era muito alternativo.
E eras.
E de alguma forma era.
Mas isso fazia sentido.
Sim.
Eu acho que, antes, desculpa, mas antes de tu chegares, a Mega era muito igual. Até havia aquela coisa do elas são todas iguais. Catarina igual à Joana, Joana igual. Depois havia a Teresa, que por acaso tinha uma voz mais rouca. Mas havia muito. E era propositado essa uniformização, para as pessoas sentirem que estavam a ouvir, que era sempre familiar. E era muito essa época.
Sim.
Depois, de repente, com a tua entrada e com a entrada de mais pessoas, mais tarde, isso foi mudando. Sim. E hoje é uma coisa completamente diferente.
Quando eu cheguei, nós não podíamos falar sobre dar beijinhos.
Pois não, lembras-te?
Lembro.
Disso.
Era muito difícil.
Nós não passávamos
falar sobre essas coisas.
Nós não podíamos passar o I Kissed the Girl da Katy Perry.
Depois não. Não era sequer aceitável.
Meu Deus.
Portanto, muita coisa mudou, nós contribuímos para isso e também deram-nos espaço para que essa mudança acontecesse.
Tu abriste muitos precedentes também. Eu sei que isto, a entrevista não é de mim para ti, mas.
Não, mas é que eu não concebo fazer rádio ou trabalhar numa televisão, seja o que for, e nós de alguma forma estamos o tempo todo a conter quem somos,
a sermos falsos às vezes.
Pois, porque depois também, imagina, estás a falar com pessoas cujo único interesse é com quem é que tu dormiste, e nós estamos o tempo todo a fingir. Então, como é que foi nas aulas? É tipo, isto não vai correr bem.
Sim, sim.
Portanto, não, e aquela coisa que para mim ainda era mais irritante, que é, estou sempre bem disposto, está sempre tudo bem. Não, não está tudo bem. Desculpe lá, está a ouvir hoje no carro. Eu também, eu entalei-me hoje e dói-me. E estou aqui a fazer programa e nem sei como é que não me cai um dedo.
Ou seja, esta coisa
da comunicação não estar o tempo todo limpa e clara e bendita.
Perfeita.
Sendo que isso é importante, perfeita. Mas
é que cai
importante.
Um copo e tu. Ah!
Sim. E sobretudo, a vez espaço para as pessoas experimentarem. E eu acho que nós tivemos direito a isso. Acho que podemos, conquistámos também espaço, mas fizemos isso.
Sim.
E depois as audiências refletiam isso. Mas uma das coisas que eu me lembro muito da tua atitude era uma cena de. Tu tens uma cena meio kamikaze que eu acho graça. Que quem está a ouvir agora se calhar não está a achar. Porque estás assim pensada, a pensar bem nas coisas. Ponderada, mais velha. Mas tu tens uma cena kamikaze a comunicar que é divertida, que é. Tens um bocado como eu no sentido, se for para nos atirarmos de um avião, atiramos. Eu acho que isso é uma coisa fixe. Mas também acho que isso acontece porque houve espaço para nós irmos descobrindo as nossas vozes. Com isso quer dizer que é muito importante estar numa rádio jovem, sim ou não? Eu acho que sim.
Eu também acho que sim.
Passar por lá.
Sim, é importante.
Porquê? Porque fazes, a tua opinião?
Para já, permitem-te mais o erro. És novo. Tanto quem está a ouvir, como a direção, como tu próprio. Uhum. Não é? E depois, porque vais crescendo com os ouvintes. Quem te está a ouvir é necessariamente mais novo também. E eu acho que há menos desculpa quando estás numa rádio que não é uma rádio jovem.
Uhum.
E eu senti também esse peso quando fui para a Renascença. Agora não posso errar em coisas que na Mega até se transformavam em momentos.
Uhum.
Sim. Estava aqui a lembrar-me de outra coisa. Lembras-te que nós estávamos juntos, e por falares disso que eu sou kamikaze, nós estávamos juntos quando o Papa.
Ai, eu ia falar disso.
Fala.
Isto é a prova que nós trabalhámos muito tempo juntos.
Lembras-te desse
Lembro
momento?
Lembro, nós anunciámos.
Nós estávamos juntos há uma semana.
E anunciámos o Papa.
O fumo branco.
Foi o
fumo branco.
E tu fizeste não sei o quê, depois choraste a seguir.
Chorei muito
porque te enganaste na trilha.
Eu lancei trilha. E há muitas recomendações no grupo Renascença.
Temos que dizer que há um livro de estilo, não é?
Há um livro de estilo próprio.
Apertadíssimo.
Que é desbloqueado quando
se
estas
cai
coisas.
No colo,
quando é um envelope pregado na parede que nós vamos lá arrancar.
Caso de emergência, caso de novo Papa.
Exato. E é o que está a acontecer neste momento em que estamos a gravar.
Sim.
Porque morreu o Papa Francisco e eles lá ativaram já esse modo.
Protocolo.
E no nosso
branco.
Caso coincidiu com o fumo branco do Papa Francisco, possivelmente.
Ou era o Bento?
Ou ainda era o Bento XVI?
Não, foi 2013.
2013.
Então, se foi 2013, era o Papa Francisco.
Então, pronto. E o que é que acontece? Estava nesse envelope, que eu não abri, ou não li com calma, que não se lançava trilha de notícias. Aquela trilha.
Para os jornalistas a falar
por cima. Era mais assim. Era
uma morteirada.
Martelos.
Martelos pneumáticos.
Entre o João. Sabe como é que ele chamava?
Não sei o nome.
Três João. Nomes, porque os jornalistas têm sempre,
três nomes.
Muito, com um ar muito grave, há fumo branco, eu tenho que entrar, e nós a ter que interromper,
eu
sei lá,
da frente.
O Big Girls Don't Cry da outra.
Da Fergie.
Antes de vir o David Guetta ou assim.
E mas entra... é que eu adoro é com o absurdo.
Tudo é absurdo. E eu lanço a trilha.
Da CIA, cantado Chandelier.
Entra a trilha de notícias e ele a dizer que há fumo branco e já há Papa.
Martin Garrix.
Fecho, recebo uma mensagem do Nelson a dizer a trilha, não sei o quê. E eu.
Eu lembro de chorar assim
mesmo. Colapso. E tu agarras-me e dizes-me assim: eu levo com os vidros por ti.
Disse?
Foi preciso, sim.
Ah, não me lembro
Estavas
disso.
Estavas lá uma semana e eu assim, como assim? Leves os vidros por mim.
Ah, não, eu estava a dizer que eu podia ter sido eu a ter lançado mal ou ter
não sei,
fazer.
Mas eu lembro-me dessa expressão. Então foi assim impactante.
Uau, eu disse isso. Também mas... pouco dramático, deixa-me te diga.
Opa, mas lá está, quando olhas para trás, rimo-nos e é uma história para contar,
sim.
Mas. O meu respeito pela rádio fez-me também ter aquele colapso.
Claro.
Porque apesar de nós nos divertirmos muito, de sermos kamikazes na comunicação e...
Fazemos disparados, acho que é muito importante fazer disparados.
Mas o respeito, havia uma regra a cumprir e eu não a cumpri.
Eu acho que nós talvez sejamos das últimas gerações a ter esse respeito pela antena.
talvez.
Não no sentido de somos tão especiais, não é isso que eu estou a querer dizer. É, tem a ver com nós ainda fomos educados de uma forma.
É a forma de comunicação que se foi ensinada.
Sim, sim, que eu acho que tendo em conta que à nossa volta tudo parece que se vai esboroando. Ou seja, nem a qualidade, é a estrutura. E às vezes as pessoas acham, mas tem tudo ser tão disciplinado e estruturado. Mas isso que eu estou a dizer, eu acho é que as coisas têm que ter alguma espessura. Mesmo quando se está a falar sobre o Big Girls Don't Cry da Fergie, há maneiras de contar, de falar sobre isto e de brincar com isto que não sejam óbvias e genéricas.
Eu acho que esse é o nosso trabalho diário. Porque tu falas, às tantas estás a falar, agora vou pegar na Fergie sempre. Estás a falar da Fergie que já passaste 300
e
vezes.
Já passou por tanto.
Coitadinha. E tu
dela.
Tens sempre que acrescentar alguma coisa.
Claro.
Tu tens sempre que dizer algo que a outra pessoa do outro lado vai pensar. Oh.
Qual foi o momento mais bonito que já viveste em rádio? Se tivesse que pensar sobre isso.
Olha, quando eu fiz a última emissão na Mega, foi muito bonito. Estava muito, muito grávida e de repente eu preparei o programa com a Teresa e quando começa a falar, para, hoje o programa é todo dedicado a ti.
Não.
E eu, como assim? Sabes, não soube lidar. Sabes como é que é a Flipa? Não soube lidar, não soube chorar, não soube. Fiquei só.
Sei, até fala na terceira, pessoa, sei como é que ela é. Sei como é que a Flipa é.
E de repente vem o meu filho, vem o meu marido, vem uma mensagem do Luizão do Benfica. Vem uma camisola do Benfica. Só não veio a Águia porque eu acho que tínhamos perdido o jogo dessa semana e
a Águia estava com stress pós-traumático, depressivo. A Águia muito depressiva.
Pá,
a Vitória.
Ainda
é a Águia Vitória, já deve ser a nona Vitória, não?
Tipo, já não é a Vitória, já é a filha, já é a Glória, acho eu.
Não falámos desta relação delicada, estás com o Benfica. Ao estádio.
Ao estádio.
Não.
Não,
fui uma vez, acho que fui uma vez ao estádio do Sporting.
Tenho que te levar a ti e ao Renato, porque ele também nunca foi.
É, eu não posso perder esta oportunidade. Sinto que é muito impactante, não é? Ir a um estádio de futebol.
É muito impactante, é muito bonito. Eu sei que tu não percebes do jogo.
Eu sei como é que se joga. Eu sei que são 11 pessoas de cada lado.
Not bad.
Que marcam numa baliza.
Sim.
Lembras-te quando eu fazia o Dr. Gol? Lá não era contigo?
Não.
Ah, o Dr. Gol era de manhã.
Que isso?
Era uma coisa, era uma rubrica.
Na Mega?
Eu, sim. Que eu fazia às vezes quando me apetecia. E era quando eu fazia amanhã com a Maria.
Com a Mafalda?
Não, fiz com a Mafalda.
Com o Conguito.
A Mafalda foi depois de mim.
Desculpa, ela veio substituir-te.
Não, mas tu estavas à tarde, acho eu.
Estava à tarde com a Teresa. Ah, não, com o Paulo e a Catarina.
Com o Paulo e a Catarina. E eu fazia uma coisa que era. Eu lia relatos de futebol do que tinha acontecido na anterior.
Ai,
com uma
lindo.
Voz de, como se estivesse a imitar a bola branca. Era o Dr. Golo! E era tudo dito assim. E era muito divertido porque eu continuava sem perceber, por mais que lesse.
Claro.
É, para mim é quase matemática. Fico mesmo perdido.
Mas sabes que o futebol tem um eu gostava às
e
vezes.
E gostas tanto? É um bom tema.
Eu gosto de futebol porque o futebol é pertença. E é. Tem o melhor e o pior. É o teatro da vida. Ali tens tudo. Tens alegria, tens muita alegria, muita tristeza.
Sim.
Tens racismo, raiva.
Violência.
Violência. Mas depois tens resistência feminina, por exemplo. Quando as mulheres vão à bola, pode ser um ato de resistência. Ou pelo menos teve de ser durante muito tempo. E é muito.
Trabalhar na Sport TV.
E é muito. Ainda trabalho?
Ainda trabalho. Ah, é só que já tenho.
E quando este programa sair, se calhar já vai haver aí uma novidade.
Oh my God!
Não, mas. É muito democrático, sabes? Tu podes ter o senhor engenheiro riquíssimo que vem lá, não sei de onde, a discutir bola com o merceeiro da esquina.
Uhum.
Percebes? Então, e os dois fazem parte do mesmo universo.
Se nivela.
Sim. E isso é. E cria-se uma identidade através do futebol. E é uma coisa que há muito em Portugal e noutros países. E por isso é que é tão bonito. Que é, passa de pais para filhos, para avós, para tios. A maioria das pessoas quando fala de futebol vai sempre buscar uma memória com alguém. Não é o jogo, a tática, ou até pode ser aquele jogador. Mas é aquele jogador que marcou aquele gol muito específico. E a pessoa lembra-se do sítio onde estava e com quem estava. Sabes, esta ligação que tu se calhar sentes com outras coisas. Daquilo
com
que
bruxaria.
São as artes, o entretenimento, a bruxaria.
Sim. Vou saber de búzios.
Eu sinto com o futebol. E eu sempre o meu início a gostar de futebol foi muito como observadora. Porque eu sentia no início que aquilo talvez não fosse para mim, não era um mundo de homens. Eu via os homens a gostar. As minhas amigas não gostavam de futebol. futebol, lá está, meio pequeno, não jogava a bola. Mas quando fui avançando no tempo, comecei a jogar a bola, comecei a conhecer mais raparigas que gostavam de futebol, fui gostando também eu cada vez mais, comecei a ir à bola, mas foi gradual e fui-me apaixonando. E tem muito a ver com isso, com essa ligação que eu crio com os outros. Olha, a plasticidade da rádio, eu acho que no futebol também consigo encontrá-la.
Isso é muito curioso, porque eu acho que talvez uma trave mestra da tua vida, não é?
O futebol.
Esta coisa, a relação do futebol, a relação com o Benfica.
Paixão. Se nós não tivermos. Olha, dar sentido à vida. Se não tiveres paixões, tens o quê?
Nada.
Quais são as tuas paixões? Não tens de ter paixões?
Claro que tens de ter paixões. Eu acho que é importante é que as consigas identificar. Há pessoas que passam. É-me curioso. As pessoas passam pela vida sem nenhuma paixão. Isso é uma coisa que me assusta imenso.
A mim também. Essas não são as pessoas que tu vês na rua e que estão sempre de mal com tudo?
Não, às vezes estão retiradas de tudo. Estão como se estivessem.
Mas eu penso sempre.
Lembras-te quando o Messenger as pessoas punham away? Como eu sinto que essas pessoas quando andam pela rua.
Sim, estão away. Mas estão o away. Que de mal lhes terá acontecido? Porque eu acho que é na.
Se calhar não podem, a sua imaginação se calhar não foi estimulada. Se calhar estão, desistiram.
Mas desistiram.
Mas
porque...
as crianças têm todas as paixões. Tu tens dois filhos.
Sim, as crianças são o melhor do mundo. Não, mas são. O melhor livro para te ensinar sobre verdade, sobre liberdade, sobre paixão. Tudo. É incrível. Tu não crias crianças, são elas que te criam a ti de repente. Tu pensas, fogo, tens razão. Vou parar, vou olhar para ti e perceber que é possível estar 2 minutos a carregar no mesmo botão para perceber o que é que aquilo vai fazer a seguir. Sabes essa curiosidade das crianças e da experimentação? Nós perdemos isso com a idade. E não podemos perder isso. Temos que continuar a querer experimentar, a ser curiosos, a estar só estando, que é uma coisa que os meus filhos fazem lindamente. Estou só aqui a trautear uma música, sem ter que pensar que ontem fiz um disparate e amanhã tenho não sei o que é para fazer. É o mindfulness, é o viver o presente, é o carpe diem. As crianças são o carpe diem.
Calpe diem.
Não, mas... Sim. Como é que é das merdas?
Isso era o quê? Já não lembro.
Não lembras?
Quem é que respondia isso?
Era um rapaz que todos os dias em calpe passava por nós e dizia...
Calpe, que é uma coisa da viagem de
viagem
finalistas.
Viagem de finalistas. Omega Hits, como é que é das merdas? E nós não podíamos passar aquilo inteiro.
Pois não. Mas hoje era podemos passar este podcast. Lembro-me perfeitamente. Não, dias difíceis para mim, confesso.
Calpe.
Calpe.
Não gostares?
Não. Eu adoro essas coisas.
Tu não viveste o momento.
Não, mas eu lembro-me de uma das.
X-Spot?
Lembro-me. X-Spot, lembro perfeitamente.
Lembro-me. Quer dizer, aqui ao de cima memórias que tu não querias nada.
Não. Eu acho que dissociou-me. Parece que não aconteceu. Mas há uma memória muito forte. Houve várias memórias da Mega que eu tenho muito fortes. Depois, esta coisa gira de tua vida depois é. Acontece ao mesmo tempo que tu estás no ar todos os dias, praticamente. Portanto, estás tantas horas no ar, 4, 5, que acaba por ser. A tua vida é também temperada pelo que acontece em antena, muitas vezes, e vice-versa. E lembro-me perfeitamente de um momento icónico, não contigo este, em que fui fazer uma emissão de 10 horas num slide. Era o Slide and Splash?
Ai, não.
É uma coisa que se chamava Corneto Aquanet.
Eu tive Aqua Show. Eu estive lá.
Estavas lá, eras
eu
tu.
Eu se calhar não fiz dupla contigo.
Não, eu fiz com a Catarina e com a Teresa, acho eu.
Ah, mas então foi porque houve várias edições. Eu fiz um Corneto Aquanet.
Eu acho que
foi
a seguir a mim. Porque eu fiz era na Marina de Vila Moura e era eu. E aconteceu este momento icónico em que eu estou. Isto era uma festa numa piscina, tipo as pessoas dentro de água, nuas, mais ou menos nuas, tipo milhares de pessoas.
Sim.
Numa piscina. E eu a anunciar coisas e a falar na rádio, e nós, tipo, em direto das 9 da manhã às 4 da tarde, era assim uma coisa horrível.
Deus, sim.
Ou tipo das 4 da tarde à meia-noite, era assim uma cena.
Sim.
E já as outras já não sabes o que queres dizer, porque já disseste tudo, que também é este pormenor, que é estas emissões intermináveis.
E não há nada.
Sendo o daytime em televisão é pior, porque não tens músicas pelo meio, que é pior ainda. Mas eu lembro-me perfeitamente de estar em palco e estar David Carreira, figura mítica.
Sim, ele era a cara da Corneto, já me lembro.
Era a cara da Corneto. E estávamos os dois juntos. Em palco, até que ele me diz: bora saltar.
Mas com essa voz, essa é a voz dele.
Esta é a voz dele, não é? Bora saltar. E eu pensei: o que é que acontece? Ah, eu faço tudo por uma piada. Que agora já não sou tanto assim, na altura era. E eu dou a mão a David Carreira.
Claro, tu dás tudo é pela rádio, homem.
Eu
tu sabes
tudo
pelo
pela
momento.
Rádio. E fomos os dois e saltámos os dois para dentro da piscina de uma altura pai de 3 metros.
Aqueles.
O palco estava em cima e as pessoas estavam dentro da água. E eu atiro-me em voo, caio dentro da água com o David Carreira. Sobrevivemos.
Isso
ambos.
Está filmado,
está filmado,
sim,
certamente.
Claro.
Alguém pode ir buscar essas imagens. E aquilo, saímos de lá E eu saio para o backstage a pingar e o David Carreira tinha um Range Rover à espera dele com uma muda de roupa.
E não tinha uma a mais, quer dizer, não. Pois, se calhar não tinha servido, mas
não. Não, e portanto, eu fiquei encharcado o resto do dia.
Até à meia-noite.
Sim. E portanto, tenho esta história.
Mas o diretor adorou.
Isso, provavelmente. Mas foi. Fazemos tudo pelo momento, não é?
Sim, fazemos muito.
Festivais de verão, fizemos 255. Sim.
Que eu adorava, eu adoro, tu sabes.
Sim, vais fazer muitos mais e continuarás a fazer.
Eu gosto disso, gosto desse lado.
Tu, fizemos este detour só para explicar que há muitas coisas que fazemos que não esperamos. Na Rádio Renascença, onde estiveste 4 anos e qualquer coisa.
E meio.
Viveste várias coisas e tiveste depois um programa à tarde chamado T3, com o Renato Duarte, também está cá na Rádio Comercial. O que é que significa ter um programa numa rádio tão... uma coisa é tu começares a estar em antena, outra coisa é tu teres um programa teu, não é? Como é que é ter um programa teu numa emissora que tem...
Emissora católica.
Católica e que tem algumas condicionantes, não é?
Eu acho que já tínhamos aberto algumas brechas, não é? até esse programa começar. Já existiam às 3 da manhã há muito tempo, onde também fiz uma perninha. E depois este programa da tarde já acontece vindo dessa lógica de já podemos dizer muita coisa, já podemos fazer coisas que habitualmente não fazemos. Ali a questão da Renascença é que são muitas rádios numa só. E o programa tem sempre que
conjugar?
Não era o que eu ia dizer, mas é isso que quero dizer. Tem que conjugar muita coisa. Tens que conjugar a informação, os destaques da informação, as emissões especiais de informação, a parte religiosa, a parte desportiva, a música e o entretenimento, que era o nosso lado. Só que éramos nós que uníamos os pontos. E eu acho que o grande trabalho da Renascença é saberes unir esses pontos. Mas perguntavas como é que era fazer, se era complicado.
Se não é tanto, é uma responsabilidade, não é? É uma antena muito diferente de outras antenas, no sentido em que, por exemplo, é muito diferente da Rádio Comercial, não é?
Sim.
Não tens. Eu acho também importante explicar que não há, e pelo menos da minha experiência, e tu poderás falar sobre isso, não tens uma garra da Igreja Católica à volta da tua garganta sempre.
Mas sabes que eu não sentia a garra da Igreja Católica.
Não, eu estou a dizer que não há, eu também não sentia.
Não sentes isso diariamente. Não sentia nunca. O que sentes é que se calhar é difícil, assim como nos programas de daytime, é difícil sair dos casos criminais e da rapariga que foi violada para o 760. Ali às vezes era difícil sair de certos momentos para os momentos de entretenimento que estavam pensados. Mas a nossa arte também vinha daí, não é? Fazer essa ligação. E talvez não se perceba de fora, e ainda bem, se calhar a arte é essa, que estamos a fazer isso e que isso é muito do nosso trabalho.
É muito difícil isso. Chegar à Rádio Comercial, rádio mais ouvida do país, significa o quê?
Significa chegar à rádio mais ouvida do país. É exatamente isso. Significa, olha, afinal estou a cumprir o sonho que não sabia que tinha. Sabes? Aquele sonho que realizei aos 20, se calhar estou a realizá-lo agora, porque é a rádio mais ouvida. Um engenheiro quer ir trabalhar na empresa, na melhor, na mais bem paga, não sei, mas tu és dentista, queres trabalhar na melhor clínica.
Eu costumo dizer que a Rádio Comercial é o Real Madrid da rádio.
Quero ir para o Benfica.
Eu uso Real Madrid porque é a única que eu conheço. Mas eu digo isto porque é um bocadinho esta ideia dos planetários, não é?
Tipo dos galácticos.
Dos galácticos. E, meu Deus, eu estou a surpreender-me a mim mesmo.
Tu fizeste o Dr. Golo.
É verdade, esqueci-me. Quando chegar aqui, abrir o microfone a primeira vez, como é que foi? Que não foi assim há tanto tempo.
Nervosíssima.
Ficas nervosa ainda?
Fico nervosa, porque respeito muito quem está do outro lado. E porque senti, especialmente aqui, que estava a chegar a um sítio onde as pessoas do lado de lá já são uma família gigante. É quase como
mesmo.
Eu sou a nova namorada
de alguém.
E estou a ser apresentada à família. E não me posso portar mal. E tenho que estar aqui, se calhar, falar menos. Já falo naturalmente menos, porque na Renascença tínhamos mais. É uma rádio mais de palavra, mas falar menos, tentar medir melhor as palavras. Mas agora já não, já estou mais solta. Mas nas primeiras semanas estava muito nervosa.
Isso é muito engraçado, é que sumas isso. Porque a partir de quem está a ouvir pensa, oh, eles já estão
fazem isto há séculos, claro.
E ainda por cima tu e o Renato que já faziam dupla antes.
Sim.
Deve ser curioso. Eu acho que essa coisa do primeiro momento em que os microfones se abrem é muito particular, porque no meu caso eu sinto sempre que o tempo parece que atrasa. Parece que há uma espécie de, tipo assim, quando as pessoas normalmente aceleram os áudios, não é? Para não ouvir os amigos muito tempo no WhatsApp. Sim. No nosso caso parece que tu ficas em 0.5, porque é como se houvesse uma nave que levanta voo um bocadinho.
E tu ficas ali parado numa espécie de vácuo, não é? Tu estás num sítio onde aquele tempo está parado. É o teu tempo. Eu sinto isso cada vez que ligo o microfone.
É parte da magia disto?
É parte da magia, sim. E é... eu nunca me esqueço, mas não nervosa, mas nunca me esqueço que estou no ar. E tento que isso nunca me aconteça. Que estou no ar, lá está. Estou mesmo no ar.
Sim,
é isso, olha, é isso que estavas a dizer, é essa suspensão. Sim, para não abandalhar. Não é para não abandalhar, é. Está muita gente do outro lado. Eu tenho que respeitar essas pessoas. Eu tenho uma responsabilidade. A minha voz é o meu trabalho. Eu não sou especialista em nada. Eu não sei fazer mais nada. O que é que eu tenho para dar a estas pessoas?
Mas tu és a voz do voicemail, Filipa. Nunca
olha,
esquecer.
Coitadas, manda-os ir para as primas.
Faz lá uma voz do voicemail.
Oh, não. Estás a fazer aquilo que os humoristas adoram. Conta lá uma piada.
Não.
Sim.
Não é a mesma coisa. Diz lá, acabou de ligar para um número.
Espera aí, tenho que.
Uma frase assim icónica que tu dizes do voicemail.
O número para o qual ligou não se encontra atribuída. Atribuído? Atribuída.
Ela não está atribuída.
Ela não está atribuída. Por favor, tente mais tarde. Ou então não. Não sei.
Não, mas isso eu adoro, porque isso tem graça, porque tu vives na vida das pessoas sem elas saberem que és tu.
Yeah. Agora já começa a revelar, finalmente. Este
não podias dizer, podias dizer.
Não, podia, mas nunca, por exemplo, nunca me tinha filmado a fazer até ao ano passado, quando fiz 10 anos de voicemail. Então eu senti que as pessoas estavam...
Fiz 10 anos de voicemail e a vida como é que tem estado.
As pessoas estavam desesperadas por saber que esta pessoa existe, que não é um robô. Diziam-me assim, ah, não era uma máquina. Eu, não.
Levei
muitas horas, malta.
Ainda não é uma máquina.
Não, não sou. Mas sabes que é uma coisa que me dá muito gosto fazer.
É?
É, eu adoro. E adoro gravar publicidade. Eu adoro esse registo.
Eu fui buscar isto porque tu dizias, eu não sei fazer mais nada, mas o que tu fazes é criar mundos com a voz, né? Que é uma coisa que é ligeiramente pirosa que eu acabei de dizer, mas é verdade. Portanto, o que eu fico a pensar é, ok, tu sabes que estão muitas pessoas do outro lado a ouvir, mas este é o tempo, parece quase exótico ouvir-te dizer isso, né? De pensar no peso da responsabilidade, porque parece que agora é tudo ligeiramente leviano.
Sim.
Como é que tu vês esta nova fase da comunicação, dos influencers, dos podcasts que nascem do chão? Nós assistimos a isso tudo, eu ainda me lembro.
Sim.
Da ideia de ter um podcast ser uma coisa seríssima.
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 E quando eu fiz o Tudo o Resto.
Exato, pois foi, tu tiveste um podcast seríssimo, é verdade.
Onde em 2018, onde tu foste convidado e onde falaste da bruxaria.
Pois foi, bastante. Aliás, foi o meu coming out como médium.
Está lá. Está. Esse é dos que foi filmado. Eu tinha também muitas reservas em relação a isso. E as primeiras duas temporadas não estão filmadas e a última voltei a não filmar.
Foi, caiu um bocado no
não, está tudo bem. Tu estás só a fazer a tua vida aqui nesta mesinha pequenina.
Mas a mínima onde
aproveitas qualquer
coisa. Queque, uvas, água.
Esse
e
queque,
um sumo.
Por acaso eu estava curiosa sobre esse
não,
queque.
Não, comi a parte à volta.
É, comeste as maminhas.
Uhum.
Afinal, gostas de maminhas.
Só que.
Pronto, era só essa. Eu queria só que desse essa explicação ao teu vasto auditório. O café não quis na fraqueza.
O vasto auditório.
Então, em 2018 crio o podcast, e sim, assumindo como uma coisa seríssima, um podcast de entrevistas, tal e qual como este que tens agora. E não havia quase nenhum. Eu lembro-me de rapidamente chegar ao primeiro lugar e ultrapassar, até porque ele foi o meu segundo ou terceiro convidado, o AskTM do Pedro Teixeira da Mota. Sim. A minha primeira convidada foi a Isaura, porque gravou o genérico. E o meu segundo convidado foi o Rui Unas. Depois tive o Pedro Teixeira da Mota, a Bumba na Fofinha. E lembro-me de uma coisa que a Bumba disse. Pensa no quão agora está tão distante. Ela disse: uma vez o meu namorado olhou para mim e disse-me: Mariana, tu tens noção que as pessoas que te seguem são 3 vezes o estádio do Benfica. E o estádio do Benfica são 60 e tal mil pessoas. E agora, neste momento,
tipo aí 1 milhão.
Muito mais, sim. Mas como é que eu vejo? os cogumelos a aparecer. Eu vejo bem, sabes? Eu sou daquelas que não tive preconceito. Por exemplo, quando a Mafalda foi para a Mega e toda a gente ficou muito.
Eu achei
uma
bem,
influencer,
também.
Uma it girl a fazer.
Claro, uma it girl da MTV.
Mas ela teve, não sei se lembra dela, teve que provar.
Ela teve que provar, mas ela tinha um curso de jornalismo também, não é? Eu
sim.
Não tenho nada contra as pessoas que vêm de zonas diferentes. Não é isso. Eu acho que tem que.
Achas
ter...
que se vulgarizou?
Acho.
Sim. E eu acho que se vulgarizou muito é a credibilidade de tudo o que aparece como nós estamos aqui. Uhum. Tem um microfone à frente e um fundo
de outra cor.
Sóbrio. E tensão.
Mas atenção, nós estamos a fazer isto em direto a Gulbenkian, como vês estes fundos.
Óbvio, claro.
Estes fundos estamos aqui em direto de uma sala da Rumos da Gulbenkian.
Sim, o cargaleiro também está bem exposto.
Exato. Está torto este cargaleiro. Já disse que temos que endireitar este cargaleiro.
Sim.
Endireita-me o cargaleiro.
São muitos. É a democracia a acontecer também naquilo.
Sim, eu acho que depois haverá um.
Temos que ser nós que temos que ter o. Ou não, temos que ter pensamento crítico também. As pessoas também engolem tudo pelos olhos e. Uhum. E acreditam e não questionam.
Como é que explicas aos teus filhos o tempo que estamos a viver? Porque eu, por acaso, às vezes penso nisso, que é. Tu tens filhos muito pequeninos ainda.
Sim, um com 7? 7 e 5.
7 e 5. 7 e 5, o mundo dramaticamente diferente do que era quando tu tinhas 20.
Uhum.
25 também. Como é que tu. Já estamos agora a nossa conversa. Como é sim. que nós. Está aí a chegar a Thelma Monteiro. Eu só falo com grandes
a
estrelas.
Dona do judo.
A dona do judo.
Quê? Do Benfica.
Do Benfica, pois é. Como é que tu vês este. Como é que explicas aos teus filhos este tempo? Já começaste a explicar? Explicas o que é a guerra?
Eu não sei se devemos explicar bem o que é a guerra. Quando rebentou a guerra na Ucrânia, o Eusébio já via as notícias e estava por todo lado, não é? Uhum. E ele perguntava muito e muito assustado: a guerra vai chegar cá? O que é que nós vamos fazer se a guerra chegar cá? E tu ficas naquela. E tu ficas naquela do digo-lhe que não vai chegar e pronto, acaba aqui a conversa. Uhum. Não vai chegar, não te preocupes. Ou tento explicar. O meu problema é que quando eu tento explicar, e nisso o pai é melhor do que eu não consigo mentir. Então às tantas já estou numa teoria gigantesca sobre Putin e Zelensky. E a criança já não me está a ouvir, claro. Obviamente. Mas eu tento ir plantando sementes sobre o tempo atual, vá. E às vezes são coisas mínimas, como estarem a ver um vídeo do Kiko e perguntarem se é menino
Kiko
ou menina
Isote.
Do Kiko Isote. Perguntarem se é menino ou menina e eu dizer... Não interessa, ele quer maquilhar-se e estar de brincos nas orelhas e a minha filha dizer uau, adoro. Sabes? Para mim são estas pequeninas coisas. Ou o meu filho gostar imenso de jogar à bola, a minha filha preferir brincar com Barbies, mas adorarem-se e terem também brincadeiras juntos. E está tudo bem. Está tudo bem de todas as formas. Eu sou muito livre na minha. Na forma como
educa.
Os deixo ser, uhum. serem eles. Porque também senti um bocadinho essa opressão quando era mais pequenina. Por força das circunstâncias, os meus pais queriam muito proteger-me. Uhum. E eu sempre a querer rebelar-me, sabes? Aquelas raízes esquisitas, tipo uhum. esta vez, quero sair daqui. E eu não queria nada que os meus filhos passassem por esse processo. Queria que eles começassem a descobrir as coisas sozinhos, sabes?
Uhum.
Eu deixo-os ir para a escorrega e eu afasto-me, não quero estar lá a dar-lhes a mão. Que era uma coisa impensável os meus pais fazerem-me a mim, por exemplo. E eu sempre senti que isso me fez mais mal do que bem. Então tento quebrar o ciclo com eles. E eu sinto mesmo que os nossos filhos têm que ser uma versão nossa, mas melhor. E eu acho que só assim, só deixando-os ser. Mesmo que sejam diferentes, eu não quero que eles sejam iguais a mim.
Falando em futuro, já estamos a acabar. Falando em futuro, tu vês-te a fazer rádio para sempre?
Ai pá, vejo, é ridículo, não é?
Não é nada, é ridículo, porque é ridículo?
Sabes que volta e meia quando
rádio comercial durará para sempre.
Sim. Mas vejo. Ou pelo menos vejo-me no universo da rádio. Há uns tempos já não, ainda não pensava nisso, mas
tipo mandar.
Sim. Ser diretora de uma rádio.
Uhum.
E estou aqui a verbalizar isto, que seria impensável para mim verbalizá-lo há uns tempos.
Uhum.
Não falámos aqui de alguém que foi uma referência para mim quando era pequena, que foi Cristina
Rui
Ferreira.
Costa. Ai,
não. Cristina Ferreira.
Cristina Ferreira, que é de perto de ti, não é?
Não imaginas a felicidade que eu senti quando ela foi escolhida pelo Gocha, depois de estar a fazer reportagens em cafés.
A história não é bem assim.
para ser a pessoa que vai fazer o você na TV.
Foi a minha mãe.
Foi a tua mãe, não foi o Gosto, eu sei. Estavas aí a dizer eu, ah,
não, estou a brincar, mas sim, mas foi uma congregação de coisas.
Sim.
Não, e ela foi escolhida para fazer com ele, sim.
E aquilo para mim, que era da aldeia, e ela era da aldeia e tinha vindo do nada, aquilo foi. É possível estarmos em lugares interessantes.
Estilhaçar as
pessoas. É possível que as pessoas
nós,
nos vejam, nos ouçam. Eu senti-me representada. No fundo foi isso. Depois não quero dizer que eu agora concordo com o percurso dela, né? Mas aquilo que eu senti sempre foi que ela era alguém que não tinha medo de manifestar aquilo que queria. E eu agora também não tenho medo de manifestar aquilo
Estás
que
a manifestar.
Quero.
Vamos manifestar o final deste programa, que é dizeres-me o que é que tens debaixo da língua.
O que é que eu tenho debaixo da língua? Olha, vou dizer aquilo que marcou se calhar o tom desta conversa e que um amigo meu diz muito e que eu adoro dizer também, que é: sejam amigos. Sabes? Fala-se muito em empatia, mas eu acho que a empatia real é tão escassa porque estamos tão concentrados noutras coisas que nos escapa e esquecemos de ser amigos uns dos outros. E o ser amigo não é criares uma amizade como eu tenho contigo, de saberes tudo sobre mim e vais almoçar. É, em caso de dúvida sobre como deves tratar a outra pessoa, escolhe afeto. O que é que pode correr mal? Escolhe amor. Ah, mas a outra pessoa pode não estar. Faz a tua escolha. Se todos nós formos fazendo essa escolha, só pode correr bem. Estou a ser se calhar muito idealista, mas não. Eu penso sempre que a outra pessoa não tem más intenções. Eu penso sempre que o outro é de confiança. Eu penso sempre que somos naturalmente bons. E se não somos, queremos ser. Toda a gente quer ser boa pessoa.
Eu acho que temos que continuar a dizer olá no metro. É o que eu tenho.
Eu digo olá no metro.
Continuas a dizer?
Já não ando metro. Não, eu deixei de dizer.
Porque depois ninguém te respondia.
Ninguém
não
me responde, era só ridículo.
Acho a coisa mais
digam
que
olá no
tu
metro.
Abriste a porta do metro e tu, olá.
Não, nem era olá, era bom dia. Eu quase que dizia tudo bem.
Mas nesses sítios onde tu dizes bom dia, as pessoas não te respondem.
Pois
de facto.
Não. E às vezes digo tudo bem a pessoas que não conheço assim tão bem e fico também a pensar. Porque é aquela coisa do olá, tudo bem? E depois tu pensas, queres mesmo que a pessoa te responda? E depois ela responder, olha, fiz.
Sabes o que é que eu acho? Eu acho que tens de continuar sempre a falar e a dizer coisas. E obrigado por
olha,
ter
obrigada
vindo. E obrigado.
Desculpa ter sido fui caótica, não foi?
Não, eu adorei.
Mas eu adoro o caos.
Opa, o caos sou eu.
Eu adoro o caos,
eu
adoro o exagero,
caos,
adoro
eu sou
tudo.
Aqui, sou ali, sou em todo lado.
Olha, não falámos de música, gostava de ter falado de música. Fica para outra
ocasião. Fica para outra ocasião. A música é uma parte integral da tua vida. Rapidamente, quem é que ouves mais agora?
Fountains DC. Até tatuei aqui o nome do último disco.
Ela é do rock.
Romance.
Ela é do rock.
É, indie rock, mas com muito amor.
Amor.
Muita melodiazinha.
Voltamos na próxima semana com mais conversas. Filipa Galrão, que pode ouvir na Rádio Comercial às 10 da manhã, das 10 às 1, com o Renato Duarte. Portanto, já sabe, vai continuar a cruzar-se com ela muitas vezes. E can't wait para ver aquilo que vai acontecer no futuro.
Can't wait. Beijinhos. Vens comigo para o futuro.
Claro. Beijinhos.
Debaixo da língua.
Filipa Galrão, no Debaixo da Língua, a minha radio wife preferida. Sempre para ser ouvida na Rádio Comercial, das 10 da manhã à 1 da tarde, com o Renato Duarte, de segunda a sexta-feira. Eu volto a próxima semana com mais conversas. Importa dizer que estou completamente escancarado para receber as tuas propostas. Mais ou menos escancarado. Também calma. Estava a entusiasmar-me. Vou receber as tuas propostas, se me as enviar. Portanto, se me quiserem enviar propostas de convidados para o Instagram, já vamos a meio da temporada. Portanto, também não há assim um imenso espaço, mas tenho coisas preparadas interessantes para o futuro que são assim major. And they're in other languages. Oh my God. Enfim, antes de lá chegarmos, só dizer que o Debaixo da Língua é patrocinado pela Cupra, produzido pela Margarida Gonçalves, com sonoplastia de Paulo Castanheiro. Eu sou o Rui Maria Pego, com signo em Aquário, ascendente em Gêmeos e Lua em Caranguejo. E Vênus em Capricórnio, o que explica muita coisa, mas hoje não temos tempo. Adeus, até para a semana.
Debaixo da língua.